Como aviador, eu quero aqui dizer qual uma posição muito clara que eu quero ter nesta subcomissão. Eu quero, senador Paim, sempre defender os aviadores do Brasil. Não é possível se admitir que os aviadores do Brasil são como jogadores de futebol, são craques. A sua maioria são bons de avião, de voar. Então, não dá para se importar aviadores. Nós temos que defender a mão de obra nacional. Então, que as companhias, o doutor Ronaldo, nos compreenda nesse sentido de proteger a mão de obra nacional. Nós vimos aí o caso da Lanchile, que a parceria lá, importando aviadores, não foi bom nem para a companhia e muito menos para os aviadores. Portanto, precisamos valorizar o que é nosso. Valorizar a Escola Superior de Aviação, inclusive tem no Rio Grande do Sul, do senador Paim, tem em Goiânia. Valorizar os aeroclubes. Nós temos aeroclubes fantásticos que podem fazer parcerias, inclusive com as universidades. Nós estamos fazendo um modelo no Tocantins, no Aeroclube de Porto Nacional, que deverá ocorrer agora no próximo ano, uma parceria da Unitins, a Universidade do Tocantins, com uma grade de aviação implantada em Porto Nacional, no campus, em convênio com o Aeroclube. Quer dizer, o teórico na Unitins, o prático no Aeroclube. De modo que o governo do Estado, inclusive, pagando num convênio a folha de pagamento e, em contrapartida, dando bolsa para alunos de baixa renda. Quer dizer, um convênio fantástico que nós estamos bolando junto com o governador Siqueira Campos, e ele já assimilou a ideia e já estamos avançando na questão do convênio. Portanto, fica aqui essas colocações, dizer que essa audiência pública foi um início do que nós vamos discutir pela frente. Esse projeto do eminente senador Blairo e amigo é um projeto polêmico, como disse o senador Paim, ele aumenta a carga horária, precisamos discutir melhor isso lá na subcomissão, de modo que, no mais, eu peço, antes dos agradecimentos, eu peço a compreensão de todos para que a gente possa efetivamente construir uma regulamentação para a aviação no país e que seja a melhor possível e a mais equilibrada. Haveremos de ter como membro, já que já se posicionou o senador Paim, que muito vai contribuir conosco, senador Paim. Tem vários senadores que são simpaticíssimos à aviação, que gostam. Portanto, a aviação é apaixonante. Eu costumo dizer, nas minhas falas aqui no Senado Federal, que três coisas me sensibilizam, três temas. Um é a aviação, por ser um aviador. A outra são as hidrovias desse país, que ainda estão adormecidas. Nós que voamos muito na Amazônia, sabemos da capacidade desse país de transportar pessoas e produtos pelas nossas hidrovias. Hidrovias essas que, com certeza, o custo mais barato e o meio mais viável ambientalmente, socialmente e ambientalmente. Porque, assim como sabemos que temos que preservar as rodovias, ferrovias, nós vamos preservar os nossos rios. E eu que venho numa cidade às margens do rio Tocantins, eu gosto muito de ver os barcos indo e vindo, que é Porto Nacional. Por isso, defendo eclusas junto à construção de hidrelétricas. Não dá para se construir hidrelétricas cortando o rio e a condição das pessoas irem e virem, que é uma condição, inclusive, constitucional. Portanto, hidrovias é outra. E a outra são os povos indígenas, porque voei muito na Amazônia com eles e aqui estou sempre que posso, dando a minha contribuição para valorizar, para melhorar cada vez mais a condição de vida dos povos indígenas do nosso país. Recentemente tivemos os Jogos dos Povos Indígenas lá na nossa cidade de Porto Nacional, onde tivemos a participação de todos os estados da federação, inclusive do Rio Grande do Sul. De modo que esses três temas eu quero me conduzir dentro deles como prioridade aqui no Senado Federal. E os aviadores do Brasil, os meus colegas, tenham segurança que nós vamos procurar fazer o melhor, claro que com esse pensamento do equilíbrio junto às empresas de aviação.
Senador Vicentinho, se me permitir só uma contribuição, formada essa comissão, eu acho que todos aqui vão concordar, nós poderíamos fazer uma visita também ao nosso executivo, ao nosso governo, ao advogado-geral da União, no sentido de que se tem uma solução para a questão do Aegus. Esses profissionais que deram a sua vida por nós, eu me lembro quando eu fui para a África, pedi a libertação do Mandela, ele veio um documento do governo brasileiro, foram eles que, da nossa querida Varig, né, que nos levaram e disseram, olha, estão dizendo que se eu chegar com vocês aqui, vamos bombardear, mas não vamos bombardear coisa nenhuma, nós vamos descer aqui com vocês.
Verdade.
Esses homens e mulheres que pagaram a vida toda o fundo Aegus e, de repente, alguém se apropriou e o governo é que devia fiscalizar para uso indevido do dinheiro e hoje os comandantes estão ganhando o salário mínimo. Que essa comissão, se puder, e por mim, se quiser montar já esse ano, se Vossa Excelência puder, a gente faça uma visita.
Bem lembrado.
À Casa Civil, aos ministérios correspondentes, à AGU. Tem que ter uma solução. Morreram mais de 500... e a solução não veio. E cada estado que eu vou, e confesso que, e por isso a água, com um pouco de emoção, eles estão lá e dizendo muito obrigado, senador Paim.
Verdade.
Eu tenho que engolir em seco, muito obrigado, e nós não fizemos nada. A não se brigar na tribuna e ficar para lá e para lá. E eles estão lá com a faixa, humildemente, porque são os diplomatas, são os homens preparados. Nenhum momento chegam nos eventos e dizem com faixa, obrigado, senador, sabemos que o senhor está tentando. Isso mexe comigo e quando eu falo, eu sei que eles estão ouvindo essa audiência agora e sabem do carinho que eles têm por nós e nós temos por eles, mas tem que ser feito alguma coisa, não é justo, não é justo. Como Vossa Excelência, que eu sei, aqui na casa, nos lidera nessa área, eu quero estar ao lado de Vossa Excelência para a gente ir onde tiver que ir, mas tem que ter uma solução. Os representantes aqui da categoria sabem, os empresários também sabem. Nós temos que achar um caminho. Eles não podem continuar morrendo e não recebendo nada, nem para o enterro, bem dizer, eles não recebem mais. De que situação chegaram? E homens que, na sua atividade, ganhavam 14, 15 mil por mês. Então, fica o apelo à Vossa Excelência, eu sei que você é muito sensível a esse tema, para que a gente possa estar junto também nessa trincheira aí.
Senador Paim, bem lembrado. Quando ainda deputado federal, recebi Graziella e outros membros, fiz um pronunciamento na Câmara, que está registrado nos anais, em defesa de todos. E muito bem lembrado por Vossa Excelência a inclusão da questão dos aposentados da Varg, e parece-me que tem de outras companhias também. E Transbrasil, precisamos discutir isso melhor. É um direito adquirido por eles, trabalharam com dignidade, transportaram vidas, como eu digo, riquezas, principalmente naquela época, que ou você ia de barco ou de avião. As estradas não eram poucas. E ainda mais, esses aviadores que estão aí já no final de vida e que já lutando, sabe lá quando ainda vão receber, eles eram aqueles daquela época que ser aviador significava vida digna. Quando pousava um aviador no interior do Brasil, lá ia o prefeito, o juiz, o padre e todas receber aquele aviador. Portanto, ser aviador nessa época era o máximo. Se tinha um aviador na cidade, só começava o baile depois que chegava o aviador, o gerente do Banco da Amazônia ou do Banco do Brasil.
Me permita, e o professor, que uma vez também era considerado,
também,
que hoje não é mais nesse país.
Portanto, muito bem lembrado, senador Paim. De modo que nós vamos, ao implantar a subcomissão, vamos discutir aqui, vamos discutir pelo Brasil, vamos na região norte, região nordeste, já temos mais ou menos idealizado, senador Paim, uma audiência pública em Belém, uma no Nordeste, ou Recife, ou Fortaleza, uma no Centro-Oeste, que deverá ser Goiânia, uma em São Paulo, uma no Rio e uma no Rio Grande do Sul. Então, essa é a ideia para a gente também ouvir por lá o que eles pensam. Alguma coisa já, quando discutimos aqui recentemente, inclusive numa sabatina, era do
diretor Marcelo.
Não, antes dele, do diretor Passo. Eu coloquei claro que eu disse que votaria pela aprovação, mas colocava algumas preocupações. Uma delas era, que inclusive foi revogada aquela portaria, Peregrino, como que um aviador vai sair lá de Campo Grande, lá do Rio Grande do Sul, para vir fazer uma prova de regulamento aqui de 20 minutos, meia hora? Então não tinha cabimento de dificultar ainda mais a questão dos aviadores. Nós temos um problema sério na ANAC, e isso o Peregrino tem conhecimento, é com relação aos funcionários da ANAC do Rio de Janeiro. Eles pensam apenas no seu trabalho e de ordem pessoal e familiar, eles não pensam no Brasil. A ANAC tinha que estar toda era em Brasília, com todo respeito pelo Rio de Janeiro, para facilitar a vida dos aviadores, das empresas de táxis aéreos, enfim. Nós temos que trazer para Brasília, porque, você tem uma ideia, um aviador, quando vai renovar a sua licença médica, às vezes dura 2, 3 meses, a sua licença técnica também, por causa da burocracia do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos corrigir isso aí. Não é fácil, porque eu compreendo o corporativismo, mas, acima do corporativismo, nós temos que ter um pensamento no Brasil mais avançado. E a ANAC precisa avançar nesse aspecto, de facilitar a vida dos aviadores do Brasil. Portanto, se alguém quiser, acho que falei até demais, se alguém quiser fazer uso das considerações finais, está aberto. O doutor Pelegrino, que é o diretor de operações, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, senador. O senhor colocou um ponto importantíssimo e a gente podia se furtar de colocar essas novidades, porque, como o senhor bem colocou, já teve na ANAC várias vezes, né, até na época que eu estava como presidente interino, já conversou com o diretor Marcelo, o diretor Passos. É uma preocupação da agência e dos seus diretores toda essa parte do tratamento dos nossos pilotos. Hoje em dia, ninguém precisa mais ir a nenhum lugar, a não ser na sua própria casa, para postar qualquer documento para a agência. Apesar de toda a dificuldade, como bem o Jorge colocou, o crescimento nesse ano foi imenso. Não existe um adjetivo melhor do que esse. Nós saímos de uma média de cerca de 800 processos mês para, corrigindo você, Jorge, 4 mil processos mês registrados no nosso sistema. Não há como uma agência, dentro da visão do serviço público, concurso público, suportar aí dentro de um planejamento que nós começamos o ano com 75 servidores nesta área e estamos hoje com 26, justamente porque todo o planejamento da lei que criou a agência, foi discutida em 2004, colocada em vigor em 2006, tínhamos que devolver os militares, e é lógico, tem que fazer, tem que cumprir a lei. A agência não teve oportunidade de receber todos os seus servidores concursados. Hoje temos um déficit de cerca de 700 servidores. Para fazer frente a esse desafio, a área de tecnologia da informação trabalhou muito. Hoje, da sua casa, senador, o senhor que é piloto, que nem eu, pode postar toda a documentação para se regularizar. O nosso portal já está com essa ação. Foi agora recém-publicado o novo regulamento 183, que amplia para a aviação geral a possibilidade de credenciar examinadores. Com isso, não só as empresas aéreas, mas também os aeroclubes e as associações. E aí eu gostaria de ressaltar uma ação que nós já estamos fazendo e que está sendo muito sucesso, e a gente convida todas as associações para participar com a gente. A ABRAP foi a pioneira com relação a isso. Ela iniciou um projeto conosco. Hoje nós não estamos tendo problema nenhum nos processos de revalidação dos pilotos de helicóptero, principalmente na área de São Paulo. Temos feito campanhas de avaliação e eles já estão se programando para criar os seus próprios examinadores credenciados. Aqui o pessoal da BUL já está se programando para fazer a mesma coisa. Nós conversamos com o doutor Sucupira, da APA, para fazer o mesmo, e estamos cativando isso, porque A ideia da agência é abrir exatamente como o senhor esteve lá, né, em maio, eu me lembro que o senhor esteve lá conosco em maio, comigo e com o diretor Passo, e colocou esse pleito. Logicamente, é uma coisa que o senhor sabe muito bem, a gente não consegue fazer de uma hora para outra, mas o desafio para a agência foi colocado e a gente espera finalizar esse ano, podendo vir ao seu gabinete dizendo assim: senador, a gente conseguiu. Trocamos, o custo, né, da mudança das pessoas talvez seja muito caro, mas com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, fica muito mais fácil da gente resolver o problema, porque ele é um problema não só meu, que sou aviador, e também como diretor da agência, mas como todos os aviadores e todos aqueles que possuem licença. Então, aqui a Graziella, que é comissária, tem outros que são aqui, que têm outras licenças emitidas na ANAC, e a ANAC tem essa responsabilidade de emitir e manter as suas licenças. Hoje o nosso portal está excelente, muito elogiado por outras autoridades que consultam para convalidar as licenças, e nós estamos até emitindo a nossa carteira de uma possibilidade de ser provisória, coisa que nunca tinha sido feito antes. O pessoal criticava, os Estados Unidos faz isso e outras autoridades faz. Hoje, se o senhor precisar fazer uma revalidação, a Casa da Moeda deixou, algum correio, algum problema deixou de chegar na sua casa, conforme a nossa carta de serviço, o senhor pode imprimir da sua casa a sua licença. Vale por 90 dias, mas dá tempo até para a gente enfrentar o desafio que foi mais esse. Tivemos uma greve dos Correios e passamos com sucesso com todo esse problema. Então, a agência, ela tem suas dificuldades, reconhecemos, mas queremos colocar claramente, estamos trabalhando para melhorar. Nós estamos buscando, junto ao Ministério do Planejamento, um novo concurso. E aí, sim, um novo concurso, a gente vai buscar realocar todo mundo.
Bom, antes de encerrar, mais uma vez, muito obrigado à vinda dos senhores comandantes que vieram aqui contribuir muito. Eu coloco extra pauta um requerimento do senador Lindenberg Farias e do senador Paulo Paim. Deixa eu colocar o óculos, porque aqui a letra diminuiu, viu, senador? Nos termos do artigo 93, inciso 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, requer a realização de audiência pública destinada à apresentação e ao aprofundamento do Plano Viver Sem Limite, Plano Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que foi lançado em 17 de novembro pela presidenta Dilma Rousseff. Serão convidados a ministra-chefe da Casa Civil, ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela gestão executiva do plano, e a ministra da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, ministra Maria do Rosário Nunes, responsável pela coordenação da implantação do plano, para que possam esmiuçar as diversas ações ali previstas. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para encaminhar.
Não, é só nenhum minuto. É uma iniciativa do meu querido amigo, o senador Lindenberg Farias, que nos convidou para assinar junto o requerimento, e faremos com uma enorme satisfação. Comissão de Direitos Humanos e a subcomissão que ele preside, que trata da questão da pessoa com deficiência, é um belo projeto lançado pela presidenta Dilma, e as duas ministras viriam aqui na comissão detalhar mais o projeto, que eu tenho certeza vai trazer muita alegria para os cerca de 26 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. E, naturalmente, eu também vou torcer que nesse embalo isso ajude a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós já aprovamos no Senado e que está na Câmara dos Deputados. Esse é o objetivo do requerimento.
Em votação, senhoras senadoras e senhores senadores que estiverem de acordo, queiram ficar como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar.
Você me permite, é rapidinho. Senador Paim, a tradução do filme, ela é simples. É um grito de socorro dos pilotos do mundo inteiro. Europeus, que lá a legislação é tantas horas por mês, mas estão pedindo socorro para reduzir. Os americanos, 190 horas, estão pedindo socorro para reduzir. Então, está bonito no papel que é 190 horas, mas os pilotos estão pedindo socorro. Reduzam, porque nós, cansados, somos perigosos. Senador Vicentinho, o problema não é aumentar a jornada. O problema aqui no nosso país é o cumprimento da lei que estiver em vigor. Nós temos no sindicato 2.400 denúncias desde fevereiro do ano passado para agora. do descumprimento, sendo que 70% dessas denúncias são descumprimento da regulamentação. Não é para voar mais que 85 horas, não. É a escala de voo mudando diariamente. As pessoas não têm vida social. E sem vida social, sem vida, sem a saúde, cuidado, porque a pessoa marca o médico para amanhã, quando chega em São Paulo, a empresa diz, olha, amanhã tu não está de folga mais não, amanhã tu vai fazer um voltal. E aí cancela o médico. Então, quando nós sairmos daqui, muitos senhores vão almoçar, não vão almoçar? Está escrito em algum lugar que tem que ser comida quente ou fria? Também não está escrito, mas todo mundo vai almoçar uma comida quente. Tem uma empresa brasileira, moderninha aí, que não tem refeição quente. Então imagina, senador, uma tripulação trabalhar 14 horas sem refeição quente. Porque a empresa entende que uma saladinha serve. Então, a questão não é trabalhar 10, 12 ou 50 horas. A questão é que a lei que for implementada seja efetivamente cumprida. É isso que eu queria deixar claro para os senhores. O grito é de socorro para pilotos e comissários. Ok? Mecânicos de voo nas empresas que ainda os têm.
Muito bem, presidente. Bom, muito obrigado à presença de todos. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente audiência pública. Muito obrigado.